manter, defender e cumprir a Constituição.
O Brasil vive uma nova era da vida política. Brasília esteve ontem, no 1º de janeiro, blindada com 12 mil homens de segurança para a tomada de posse do 38º presidente do Brasil. Jair Bolsonaro acaba com 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Ontem, no discurso à Nação, defendeu os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. O politólogo brasileiro Emerson Servi é o nosso convidado desta quarta-feira e analisou a tomada de posse de Jair Bolsonaro. Divide o discurso em duas partes. Por um lado, sem grande novidade, este novo governo vai ser um governo de oposição e de desconstrução, mas também, segundo este analista, Bolsonaro terá sobretudo dificuldades em materializar as ideias defendidas durante a campanha eleitoral.
Nós precisamos dividir, separar essa tomada de posse em duas grandes questões. A primeira é que ficou marcado que o governo Bolsonaro tenderá a ser não apenas um governo de oposição aos governos do PT, que governaram durante 13 anos, mas também será um governo de desconstrução daquilo que foi feito durante o período em que o PT esteve no governo. Isso não é nenhuma novidade, isso já vinha sendo dado mostras de que aconteceria durante a campanha e nas decisões tomadas logo após a vitória. A visão de mundo defendida pelo governo Bolsonaro não tem nada a ver e é oposta à visão de mundo que vinha sendo defendida pelos governos do PT até então. Essa, eu diria, que é uma questão mais de longo prazo. A segunda questão que ficou clara ontem na posse do presidente Bolsonaro é que, ao que tudo indica, haverá uma dificuldade muito grande do presidente e talvez até do próprio governo de separar o que é a campanha eleitoral do que é o governo. O discurso de posse do presidente Bolsonaro, ele se distinguiu dos discursos de posse dos presidentes anteriores, não só pela sua visão diferente de mundo, mas porque no discurso de posse Bolsonaro reforçou determinados chavões, determinadas palavras,
como corrupção, criminalidade, irresponsabilidade económica, submissão ideológica, valores da família, herança judaico-cristã, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, foram essas palavras que Bolsonaro repetiu durante o seu discurso.
E que estavam presentes durante a campanha e que, em alguma medida, boa parte delas esteve presente nos 26 anos de trajetória política do Bolsonaro como deputado federal. É de se reconhecer, ou pelo menos de justificar, que um deputado federal, ou um deputado qualquer, ele permaneça os 4 anos do seu mandato em campanha, porque ele não tem responsabilidade executiva. Ele tem responsabilidade só sobre os seus eleitores, sobre aquela fatia muito pequena do eleitorado, que num sistema eleitoral como o brasileiro, para ser eleito deputado federal você precisa ter 1% de votos. O Bolsonaro sempre oscilou entre 1% e 2% de votos no estado do Rio de Janeiro, exceto a eleição de 2014, quando ele fez uma votação maior, bem superior a isso, mas não passou de 4%. Agora, numa eleição majoritária, quando você tem 50% mais 1 de votos, você não pode passar os 4 anos reforçando ou realimentando os discursos de campanha, porque você tem responsabilidades de governo, de governante, e não mais apenas com aquele grupo que o apoiou na campanha. Quer dizer, o governo Bolsonaro precisa entender que ele não precisa mais de votos, né? Ele precisa de apoio da sociedade. E para isso, precisa encerrar o formato de comunicação com a sociedade no formato campanha, nós contra eles, para de fato trabalhar para o bem de um país como um todo e não deixar apenas isso como chavões do discurso.
Um discurso onde várias frases se destacam e o facto de Bolsonaro ter dito que ontem foi um dia em que o povo se começou a libertar do socialismo, de inversão de valores, do gigantismo estatal, ele que falava da desconstrução das famílias, a ideologia de defender bandidos e criminalizar a polícia e falou também da liberalização do acesso às armas, que já defendia durante a campanha presidencial, e disse: vamos restabelecer ordem neste país. Como é que Bolsonaro pode restabelecer esta ordem?
Isso tudo que você citou são exemplos de uma continuidade de um discurso de campanha, de uma campanha que foi fundamentada no temor, no medo. E aí, basicamente, no medo criado sobre valores, sobre questões que são questões mais abstratas e que não se sustentam no mundo prático. A população brasileira, assim como a população de boa parte do Ocidente, a partir de 2008, ela passa a ficar cada vez mais temerosa em função da crise econômica e, portanto, o temor original é material, né? Não é simbólico, mas nas campanhas eleitorais ela ganha um aditivo de ter esse simbolismo. Quer dizer, nós temos medo, precisamos encontrar alguma medida para enfrentar a violência. Então vamos dar arma para todo mundo. É uma medida fácil, mas que não consegue se sustentar a partir de pouquíssimos estudos iniciais realizados que mostram que não faz o menor sentido você combater a violência dando armas para quem não sabe usar armas. Ou seja, você, no fundo, você acaba reduzindo o papel do Estado. Assim como a ideia de uma libertação do socialismo, sendo que o Brasil jamais foi um país que possa ter se aproximado de uma ideia do socialismo, porque a sociedade brasileira é uma sociedade para a qual essas ideias não cabem, né? Uma sociedade conservadora, liberal e capitalista por natureza. A questão é que isso vale para uma campanha, mas começa a perder vitalidade quando se tenta introduzir isso como discurso de governo, porque o governo existe para dar solução às questões práticas e às questões materiais. Por exemplo, o discurso falou muito pouco ou quase nada de como resolver o problema do desemprego ou como resolver o problema da estagnação econômica do país. Nisso, o presidente eleito não tocou nem como candidato, tocou muito pouco e de maneira bastante abstrata após a campanha, após a vitória, e no discurso de ontem também ficou relegado a um papel periférico para dar espaço para esses discursos ideológicos que têm pouca materialidade.
Quando, no final do discurso, ergueu a bandeira, Bolsonaro diz que esta é a nossa bandeira, que jamais será vermelha, só será vermelha se for do nosso sangue derramado para manter o verde e o amarelo. O que é que isto significa?
São mais alguns exemplos desse simbolismo que acompanha o presidente Bolsonaro em toda a sua carreira política. É mais simbolismo, assim como todo o efetivo, o aparato de segurança na tomada de posse, foi algo mais simbólico do que, de fato, algo para garantir a tranquilidade ou a continuidade dos atos da presidência.
A Folha de São Paulo publicou uma recente sondagem que dá conta que uma larga maioria dos brasileiros acredita que Bolsonaro terá um bom mandato. Isto é o que se sente aí no Brasil?
Isso é o que acontece normalmente nos inícios de governo, inclusive aconteceu no início do primeiro governo Lula, que era algo mais ainda desconhecido do que Bolsonaro. Lula, em 2003, era uma incógnita, né? Normalmente nós temos aqui um período que a gente chama de período de lua de mel entre a sociedade brasileira e o presidente, que é o período em que o presidente procura aproveitar para aprovar no Congresso suas principais políticas. É o que se imagina que vai acontecer agora, nos próximos meses, assim que o novo Congresso tomar posse, né, a partir de 1º de fevereiro, já uma agenda bastante forte de tentativa de aprovação de mudanças legislativas, tanto no campo moral, simbólico, quanto espera-se no campo da economia. E isso é normal, porque é quando a sociedade aguarda os primeiros resultados. Se esses resultados não vierem aí no prazo do primeiro semestre, aí então as avaliações começam a mudar, porque a sociedade ela espera resultados práticos para o seu cotidiano, e não discursos eleitorais contínuos ao longo do mandato.
Era o politólogo brasileiro Emerson Cervi que analisou a tomada de posse do novo presidente do Brasil.